Olá, bom dia. Estamos de volta para a segunda hora do A Nossa Terra de hoje, um programa que todos os domingos de manhã dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região. Vamos retomar a nossa viagem, que começou às 10 da manhã e que vai continuar até bem perto do meio-dia. Hoje estamos a conhecer a Associação Desportiva de Amarante.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, ADA, a Associação Desportiva de Amarante, com o apoio Casa das Ferragens de Fátima e Costa Limitada. 30 anos a oferecer-lhe uma vasta gama de produtos de qualidade. Representantes da DeWalt, Karcher e JNF. Estamos em Amarante, junto ao continente. Visite-nos ou saiba mais em casadasferragens.com.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes do intervalo estávamos a falar do trail, e nomeadamente da prova que organizam por alturas do Natal. Vamos retomar a conversa com os nossos convidados para perceber, até porque Natal também já está aí à porta e vocês já começam a pensar nessas coisas, perceber como é que fizeram nestes tempos de pandemia. O ano passado já foi possível, mas no ano anterior não. Como é que foi resolvida essa questão? O presidente da altura vai-nos explicar.
Sim, foi o objetivo da prova, desde que nasceu, era já ter uma data fixa, que era o domingo antes do Natal. E tentar sempre todos os anos fazer um evento nessa data para assinalar. Claro que se o Natal for logo ali, tipo na segunda-feira, é muito em cima, não fazemos, antecipamos. Mas por definição já as pessoas já estão habituadas, os participantes já estão habituados, tal como este ano será no domingo antes do Natal, que será 18 de dezembro, a participar. Com a pandemia, nós, como queríamos manter o espírito e não queríamos parar, e por isso, desde que começámos, somos totalistas, ou seja, nunca parámos. Porquê? Porque no ano da pandemia, como não havia condições, criámos uma edição virtual. Virtual em termos de competição, porque ela era física em termos de participação. Como naquela altura era possível haver deslocação, as pessoas saírem de casa, nós, também para evitar ajuntamentos, não fizemos a marcação nem convocámos as pessoas para um dia. Criámos foi um percurso no terreno, nos trilhos onde habitualmente decorre a prova, e as pessoas podiam partilhar esses trilhos, fazer os trilhos à hora que quisessem, quando quisessem, na companhia de quem quisessem, de acordo com as normas sanitárias. Ou seja, nós num período de cerca de 2-3 semanas tivemos um percurso marcado e as pessoas podiam fazer, gravavam o seu percurso e depois numa plataforma online de partilha de percursos descarregavam e conseguíamos aqui ver também ou compararem entre si o seu resultado. Para além disso, nesse ano nós até intitulámos essa edição a edição Show Your Spirit, que era para as pessoas mostrarem o seu espírito natalício. Promovemos que as pessoas participassem com adereços de Natal, tirassem fotografias, partilhassem na página do evento do Facebook, e depois quem tivesse mais likes teve direito à oferta de inscrições no ano seguinte. No fundo foi uma forma que nós arranjámos ou que implementámos para que o espírito nesse ano se mantivesse e que a prova tivesse mais uma edição, fazendo com que desde 2012, desde o início desde a primeira edição, tenha sido totalista de organização. Foi sempre organizada, nunca houve interrupção mesmo, nem durante a pandemia.
E mesmo assim, com esse sistema virtual, chamamos-lhe assim, também teve muita gente a participar.
Sim, sem dúvida. Nós conseguimos apurar centenas de pessoas nas plataformas, porque eles partilharam, mas muito mais para além dessas participaram, porque nem todas as pessoas têm um relógio, têm um telemóvel ou querem partilhar o seu treino. Quem se deslocou naquela altura aos trilhos ali das Portas do Marão com o início em Abodela, viu realmente bastantes participantes a percorrer aqueles trilhos.
Ora, e porque Natal está aí à porta, ainda falta um pouco, mas já está aí, já estão a pensar nisso. Esperam, obviamente, que muita gente venha participar este ano, porque à partida é possível. Fazer de forma normal, e que venha devidamente com os acessórios alusivos também à época natalícia.
Sim, o espírito do Christmas Trail já é reconhecido, quer pelos atletas que vêm fazer o percurso a primeira vez, quer pelos atletas que já costumam vir e que fazem questão de, nesse fim de semana, reservarem o fim de semana para o nosso Christmas Trail. Para além da vertente competitiva que tem, porque é uma prova de trail, o espírito natalício de confraternização é sempre a maior bandeira do nosso Christmas Trail. Por isso, estão todos convidados para dia 18 de dezembro participarem na 11ª edição do nosso Christmas Trail.
Muito bem. Vamos, já que estamos a falar desta modalidade, vamos ouvir um dos impulsionadores, ou um dos outros impulsionadores da criação do trail, ele que se chama Luís Mendes, irmão do nosso convidado, chama-se Luís Mendes, tem 34 anos, é natural de São Gonçalo e está ligado à ADA há mais de 20. Começou com 12 anos como atleta de handball, mas acabou por deixar por volta dos 22 para ficar apenas como treinador e dirigente. Só depois desta experiência no handball é que decidiu aderir à secção de trail, que começou com cerca de 12 elementos. O atual tesoureiro da ADA lembrou o nascimento desta modalidade na coletividade desportiva, garantindo que há provas todos os fins de semana e treinos regulares. Luís Mendes virou ainda os holofotes para os atletas que mais têm destacado nesta modalidade, para as conquistas em equipa e para os eventos mais importantes.
O trail tem cerca de 10, 12 anos nesta associação. Foi criada por um grupo de amigos que já corriam em conjunto, mas optaram por se ligar à associação e criou-se esta equipa de trail na associação. Há provas todos os fins de semana, mais que uma. Nós não obrigamos ninguém a fazer nenhuma prova, cada atleta escolhe as provas que vai. Somos parceiros de várias provas, temos parcerias, vantagens para os nossos atletas, mas cada atleta é que escolhe a prova que vai. Como somos muitos atletas, também temos atletas de vários estilos. Há atletas mais competitivos que querem fazer provas de campeonato, provas da taça, como temos a Paula Soares, que é a atual campeã da Taça de Portugal, e temos atletas que andam neste desporto mais por lazer, por gosto, e fazem menos provas, e fazem as provas mais pelo convívio. Treinos temos à semana, é mais treinos urbanos. Ao fim de semana, que temos sempre o treino da equipa, que é o domingo de manhã, juntámos sempre e vamos treinar em equipa. Atleta com o palmarés maior é a Paula Soares, já tem 2 taças de Portugal, já foi vice-campeã nacional, já ficou em terceiro lugar no nacional. Vitórias em provas já perdeu a conta. Os Manos Costa, que são o Paulo Costa e o Vítor Costa. O Paulo já foi também vice-campeão nacional no escalão M40 e também já sempre a lutar por lugares cimeiros, como o Vítor. Se não estou em erro, em 2018 ou em 2019, em equipa, em feminino ficámos em segundo lugar a nível nacional e em masculino ficámos em terceiro lugar. Foi assim o ponto alto em equipa. Os nossos pontos altos são as nossas provas, como o Amarante Christmas Trail, que juntámos mais 1000.
Como podemos escutar, a atleta com um palmarés mais imponente no trail é Paula Soares. Vamos conhecer a história desta corredora de 36 anos de idade, natural de Rio de Galinhas, concelho do Marco de Canaveses. Paula Soares é funcionária de uma pastelaria e o trail surgiu na sua vida através de uma brincadeira, como explicou a Nossa Terra. O seu amigo Geraldo Gomes convidou-a para um free trail e Paula gostou tanto da experiência que nunca mais largou esta modalidade. Aderiu à ADA há cerca de 5 anos e os resultados estão aí. Uma Taça de Portugal e um vice-campeonato nacional são apenas as conquistas mais representativas desta atleta.
Foi as paisagens, a competição em si, é diferente de competição à estrada e é ofiante. Praticamente é quase todos os dias, quase, 1 ou 2 dias por semana faço descanso. Depois é consoante o que o treinador mandar fazer, 1 hora, 1 hora e meia, depende. Eu treino à noite, normalmente é só na estrada, ao fim de semana, é que faço um treino mais longo no monte. Normalmente ao fim de semana 2 horas de treino, 3. Basicamente é isso. Durante a semana é o tipo de treino, é treinos de força, é correr, é séries, é diferente. A Taça de Portugal, que foi uma conquista que eu adorei, mas o que eu mais adorei foi, sem dúvida, a Simfãs. Foi uma prova muito, muito competitiva e acho que foi uma das provas que eu mais gostei de fazer até hoje.
Regresso à entrevista aqui em estúdio com a presidente da associação, que nos fez um reparo. Afinal, a atleta Paula Soares já tem mais uma conquista para juntar ao seu palmarés, que é muito recente, não é assim?
Sim. A semana passada, salvo erro, foi vice-campeã de trail
sprint
em Sintra.
Muito bem. Portanto, fica aqui já a atualização feita. Falando agora um pouco de handball, que esta também é uma modalidade com história na associação.
Sim, o handball é uma das modalidades também mais antigas no seio da associação. Não sei precisar o ano, mas foi poucos anos após a fundação, em 1900, na década de 80, digamos, que foi surgindo o handball, e é realmente uma das modalidades que normalmente, a par do voleibol, porque tem mais escalões, normalmente tem os dois sexos, mobiliza mais atletas no seio da Associação Desportiva de Amarante.
E ainda é fácil captar jovens para o handball?
Julgo que sim, julgo que ainda é, até porque também temos bastantes atletas nos escalões mais pequenos, e como acaba por ser também uma modalidade característica da Associação Desportiva de Amarante, que formou muitos atletas, e eu acho que em Amarante quase todos os jovens, na casa dos 40, 30, 40 anos, maioritariamente, ou grande parte, foram atletas de handball e lembram-se do handball, da IADA. E sim, continua a ser uma modalidade atrativa, e continuamos com forte representatividade também nessa modalidade.
Ora, nós vamos ouvir agora o coordenador da secção de handball, Ricardo Teixeira, 38 anos, natural de São Gonçalo, Amarante. Começou como atleta por volta de 1995. A partir dos seus 18 anos, acumulou a função de jogador-treinador e tornou-se agora, mais recentemente, o coordenador da modalidade. O professor de Educação Física em Vila Real explicou que está a tentar regressar à dinâmica pré-Covid e espera ter perto de 150 atletas. Não há equipa sénior, mas há competição, acima de tudo numa vertente formativa muito importante para quem joga.
Neste momento estamos a tentar regressar a uma dinâmica pré-Covid. O Covid estagnou os treinos, parámos completamente. Na época passada foi uma época de transição, iniciámos em setembro com cerca de 50% dos atletas que tínhamos e durante a época conseguimos recuperá-los. Neste momento ultrapassámos os 100 atletas e procurámos este ano voltar a ultrapassar os 150, ou seja, o objetivo desta época desportiva será chegar novamente a valores superiores a 150 atletas na modalidade de handball. A Associação Desportiva Amarante não tem equipas de séniores, nem masculina nem feminina, ou seja, os nossos atletas são compreendidos entre os 4 anos e os 18 anos. Os treinos varia de escalão, digamos que os escalões mais novos entre os 4 e os 10 anos têm 2 treinos por semana, mais uma competição que é lúdica ao fim de semana, e os escalões a partir daqui, dos 10 anos, têm 3 treinos semanais e aí já têm jogo todos os fins de semana, competição. Temos vários eventos, um deles foi na época passada, que apesar de termos vindo, como eu disse há pouco, na transição pós-Covid, nós, em junho, fizemos o encontro regional de infantis e minis aqui. Tivemos mais de 1000 pessoas durante 3 dias na cidade de Amarante. Foi um projeto arrojado, mas que tivemos sucesso e muito recente é isso. Temos outros eventos, bastantes atletas, bastante competição, entram muitos na universidade, conseguem conciliar o handball com os estudos e hoje em dia nós vemos atletas que nos chegaram há muitos anos e hoje chegam empregados, com bons empregos e felizes e dizem-nos mesmo que o handball foi uma das coisas muito importantes para a vida. Isto é realmente que nos marca bastante. Neste momento, os projetos são aliar o clube às escolas, fazer uma articulação, tentar captar miúdos logo no primeiro ciclo, idades tenras, ou seja, a pirâmide desportiva que nós, o nosso modelo que temos, é aumentá-los bastante na base, dar bastante sustentabilidade e continuar com estes eventos que tivemos, o encontro regional, a tribulada, vários eventos, os festandos para os mais pequenos, que temos sempre muita representação por parte da exterior e continuar com isto e realmente levar o handball e fazer do handball de Amarante um bom símbolo aqui na cidade.
Falta falar apenas de uma modalidade da ADA, que é futsal. No momento não está ativa, mas vai regressar, porque fez uma pausa na altura da pandemia. Ana, porquê que parou?
Exatamente por isso mesmo, não é? 2 anos de pandemia, em que não foi difícil arranjarmos soluções para treino. O futsal é praticado indoor, não é? Dentro de um pavilhão.
Onde funcionava o centro de vacinação.
O centro de vacinação Covid. Pronto, a pandemia assim o exigiu, essas novas adaptações. Entretanto, as atletas, e porque também o futebol feminino e o futsal feminino também têm expansão e em crescimento no nosso país, foram convidadas a integrar outras equipas, aceitaram integrar outras equipas e ainda não foi possível retomarmos essa modalidade. Mas é um dos nossos objetivos, até porque era também uma modalidade diferenciadora, não é? E uma oferta diferenciadora no nosso concelho e em específico para o género feminino, que normalmente não tem tantas escolhas desportivas como têm os rapazes, porque em cada freguesia, por exemplo, há um clube de futebol e não há um clube de futebol feminino. Por isso era de facto uma modalidade que para nós é uma mais-valia na igualdade de género, sem dúvida, assim como as outras, e é um dos nossos objetivos, assim que possível, retomarmos novamente esta modalidade.
Portanto, fica aqui o desafio para as jovens que estiverem a ouvir.
Sim.
Para que se juntem.
Certo.
Vamos falar de uma outra secção, se é que podemos dizer. Vamos ouvir Álvaro Pinto, que tem 64 anos, é natural de Fridão e funcionário do município de Amarante há 41. A sua ligação à ADA começou por volta de 1992, numa tentativa de ajudar o clube, que naquela altura, e na sua opinião, precisava de ajuda na formação de jovens. Tornou-se membro da direção no final da década de 90 como vogal, mas atualmente já apenas desempenha, desde há 8 anos para cá, o cargo de coordenador da secção de montanhismo, que existe praticamente desde o início desta coletividade. Álvaro Pinto pratica este desporto desde o primeiro momento em que ele passou a existir na Associação Desportiva de Amarante. Ao A Nossa Terra explicou o significado do montanhismo, descreveu as potencialidades da cidade e falou ainda da excelente adesão aos eventos organizados.
O montanhismo é tudo que engloba percursos de montanha. Naturalmente, podemos incluir também o pedestrianismo, de uma forma mais suave em termos de caminhadas, mas nós, a caminhada a nível de montanha, podemos chamar-se de montanha, que está incluída na secção de montanhismo. As caminhadas lúdico-culturais estão incluídas também, efetivamente, nessa área de montanhismo. A potencialidade de Amarante em termos de montanha, que é uma terra ligada à montanha, nós temos muito gosto e é prazível receber pessoas para ver a nossa potencialidade em termos paisagísticos, e em termos culturais, em termos gastronómicos, e ver as nossas lindas aldeias, nossas freguesias. Daí que eu interessei-me, desde há muito tempo, em continuar com a secção de montanhismo, e dei o meu apoio às direções que têm vindo a decorrer para dar continuidade a esta secção, para que sempre que sejamos convidados para participar nestas ou organizar este tipo de eventos a nível do concelho, nós estamos disponíveis, naturalmente, não é? Os elementos que, em termos de organização, 4, 5, 6, depende da disponibilidade de alguns amigos, colegas, que fazem parte da minha secção, mas nem sempre muito mais que isso, por uma questão de organização, de responsabilidade, basta-nos isso. Em termos depois de participação, poderá haver uma centena e meia, quando nós organizamos, anda sempre muito acima de 50. Os pontos altos são sempre os convívios. Felizmente nunca tivemos pontos baixos, porque nunca tivemos acidentes, ou praticamente não tivemos acidentes de relevo, a não ser aqueles entorcezinhos, aquelas escorregadelas, mas os pontos são o convívio, é o receber bem as pessoas que vêm de fora, para além das de cá, naturalmente, e ver o reconhecimento das pessoas quando nos olham novamente, um abraço amigo que diz assim, voltei porque gostei. Em termos de eventos, nós temos nossos eventos próprios. Nós temos um evento em parceria com uma freguesia, que são as Rodas do Vinho Verde, em que nós tivemos a assumir sozinhos, não esse evento, mas um evento nosso da IADA, em que depois a convite dessa organização do Vinho Verde, da Freguesia de Salvador, temos o nosso Maranhos Vinho Verde, que se realiza sempre mais ou menos em abril. Temos um outro evento, que é a Caminhada Noturna, que suspendemos por causa da pandemia, e tivemos 7 edições, que é ver o nascer do sol à Serra do Marão, com um arranque de uma das freguesias sobranceiras do Marão, mais concretamente Candomil ou Anciães, para ver nascer o sol no alto da cinta da serra, com partida às 2 da manhã até às 6 da manhã, ou às 5 e tal da manhã, quando nasce o sol. Vamos reeditá-la novamente para o ano.
Conhecidas que estão então as modalidades desportivas da ADA, parece-me importante também frisar que a associação vai colaborando, nomeadamente com o município, num ou noutro evento, que é como quem diz, não é? Um deles, que poderá ser assim o mais conhecido à primeira vista, é o AFEST, que vocês têm ali as duas mãozinhas quase na organização, principalmente de uma das atividades. Quer-me falar disso?
Sim, podemos, claro que podemos falar. Nós, como disse, nós somos uma associação que é aberta à comunidade e que estamos abertos à colaboração. E, como disse, colaboramos frequentemente com o município, mas também colaboramos com juntas de freguesia e até com outras instituições locais. E relativamente ao AFEST, ao evento que está a falar, sem dúvida que nós somos e temos algum orgulho em dizer que estamos no AFEST desde o primeiro ano. Foi-nos lançado um desafio pelo município para colaborar no AFEST com uma corrida noturna, com a Night Run, e nós abraçámos este desafio e tem sido para nós também um gosto e um prazer. Todos os anos colaboramos com o município e organizamos a Night Run, que é um evento em que se junta a caminhada e a corrida, sem fins competitivos, mas que enchemos as ruas da cidade de Amarante, principalmente no centro histórico, ao longo de um percurso de 5 km, de muito desporto, muita animação, muita cor e muita alegria. Depois também há uma aula de zumba, também há um DJ que fica a animar os participantes até ao encerramento do festival, do próprio festival e do evento em si, que é à meia-noite, e é sem dúvida um evento que reúne muita gente, milhares de pessoas. Nós, como não temos sistema de classificação, não sabemos ao certo, mas 2-3 mil pessoas certamente já participam em cada uma das edições do Amarante Night Run.
Muito bem, vão entretanto participando em noutras solicitações que vos fazem, não é? Com outras associações e entidades. 45 anos fazem este ano, fizeram há pouco tempo. Vão fazer uma festa para assinalar. O que é que vocês vão fazer para assinalar esta data redonda, ao fim e ao cabo?
É assim, de facto, 45 anos de história é um marco muito grande, até porque a nossa associação é uma associação sem fins lucrativos, pautada pelo associativismo e pela boa vontade de várias pessoas, não é? Não só da direção, mas seccionistas, treinadores, pais, sócios. E como é habitual, nós celebramos esta data com uma gala, Gala da IADA, que vamos realizar agora brevemente. 15 de outubro é a data para a Gala da IADA, pronto, que é mais um momento de confraternização entre todos e onde cada modalidade destaca um atleta, ou cada equipa destaca um atleta, para reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço, da sua forma de ser e de estar. Pronto, é um momento icónico da nossa associação, sem dúvida. A IADA é muito mais que estes 45 anos, é muito mais que um número, não é? Não é fácil, não se pode quantificar, porque de facto resulta do esforço de muita gente, não é? Durante muitos anos, pessoas que se entregaram a esta causa, porque isto é uma causa, acaba por ser uma causa, e que fizeram com que a ADA chegasse ao patamar onde está. que é uma associação reconhecida, quer a nível local, quer a nível nacional, com várias modalidades, pautada pelos valores de uma sociedade igualitária, solidária, e é isso que nós pretendemos, de facto, é formar pessoas, para além de formarmos atletas, formar pessoas e colaborarmos sempre com atividades, porque também através do desporto, sem dúvida, que também se formam pessoas. Isso é o mais importante.
Falou que 45 anos é muito mais que um número, mas já que falamos em números, vocês estão atualmente com 300 e alguns atletas. Desceu um bocadinho, porque antes da pandemia estavam lá mais dos 400.
Sim.
É objetivo vosso aumentar, ter mais atletas?
Sim, o nosso objetivo é, obviamente que sim. Nós não fechamos as portas a ninguém, nem a nenhum atleta, nem a ninguém que queira fazer parte desta família verdinha, como nós costumamos chamar. Temos alguns constrangimentos, tem a ver com algumas questões, algumas... Amarante ainda não é uma cidade inteiramente desportiva e as condições não são as ideais para uma associação com tantos atletas, com tantas modalidades. Mas sim, claro que sim, todos são bem-vindos. E sem dúvida que a marca da ADA na formação dos nossos jovens, crianças e jovens, é fundamental.
Como é que se gera toda esta estrutura de 300 pessoas? É como assim. A grande ginástica.
É assim, eu falo da experiência que eu tenho na ADA. Pronto, enquanto fui atleta estava do outro lado, desde que passei a fazer parte da direção já há uns anos com o António, tudo se consegue se a equipa de trabalho ou a equipa de voluntários for uma equipa que esteja coesa, não é? E com o mesmo sentido, e é isso que nós temos neste momento. Aliás, a equipa da direção é a mesma equipa há 8 anos para cá, 9, mantemos os mesmos elementos, o mesmo grupo de trabalho, os seccionistas ou os coordenadores das modalidades mantêm-se os mesmos, e é esta estabilidade também da equipa que de certa forma permite que a associação continue no seu caminho e cada vez mais se destaque nas modalidades e seja de facto reconhecida pelo mérito que a Associação Desportiva tem.
Um dado curioso, já dissemos lá para trás, mas é sempre bom realçar, é que é a primeira mulher presidente. Isso é uma grande responsabilidade.
Sim, é mais um orgulho, no sentido de ter chegado lá, pronto, porque não é fácil, não é? Numa sociedade tão patriarcal, e acho que numa instituição em Amarante, uma instituição desportiva, sou mesmo a primeira mulher. Não me recordo de haver noutro clube alguma mulher pronto, tenha sido presidente da associação.
Isto também. Com esta dimensão.
Com esta dimensão. Mas isto também reflete o verdadeiro espírito da ADA. Nós não somos seccionistas, nós não somos... é um orgulho, como eu disse anteriormente. A equipa mantém-se. Tenho-os na mesma comigo. Eu até me esqueço do cargo ou da posição, porque de facto trabalhamos todos no mesmo sentido, não há aqui definição de presidente ou vice-presidente, não. Trabalhamos todos como sempre trabalhamos, oficialmente há aqui umas alterações, mas obviamente que tenho mais responsabilidades, principalmente na questão de dar a cara pela associação, quando primeiro era o António, agora não é? Tem que ser
as
eu.
As questões mais burocráticas.
Exatamente, as questões mais burocráticas, mas o espírito é o mesmo e eu de facto até me esqueço, muitas das vezes, porque estou na ADA com o mesmo espírito que estava anteriormente, e pronto, e não é uma questão de cargos, nem de posições, nem de... Não, é mesmo uma questão de amor à camisola, de estar com os meus colegas de equipa e de família, e isso não há nada que possa de todo ser melhor.
Ora, para que tudo isto funcione, para que estes 300 e muitos atletas e as modalidades, tudo isto funcione, precisam de apoios. O município, obviamente, apoia, porque apoia as associações locais, mas vocês precisam, porque não é suficiente, precisam de apoio dos amigos, de patrocinadores, de conhecidos, de toda a gente. Isso é importante, é fácil encontrar esses apoios ou tem-se tornado difícil?
É assim, de certa forma, nós estamos aqui também pelo apoio que temos tido. E não falo só dos patrocinadores, não estou a falar nesse sentido, que são importantes, como é óbvio, mas a par disso, e principalmente o apoio dos pais, dos encarregados de educação, dos nossos atletas, que eu não me canso de dizer que são fundamentais, que nos acompanham, que acompanham os atletas, que colaboram connosco na organização das atividades, porque nós temos recursos humanos, mas quando são atividades de grandes dimensões, eu relembro que o ano passado, em junho, maio, junho, se não me falha a memória, fizemos o primeiro encontro regional de handball em Amarante, com mais de 1000 atletas, durante 3 dias. Foi a primeira vez que se fez um evento desta envergadura, envergadura não pelo número de atletas, porque nós no Christmas já ultrapassamos esse número há largos anos, mas por ser uma logística diferente, 3 dias em que os atletas ficaram a dormir, as refeições, transporte, e de facto conseguimos, num curto espaço de tempo, um número elevado de voluntários, de pais, de amigos, de sócios, que se disponibilizaram nesses 3 dias a estarem das 8 da manhã à meia-noite, ou das 7 da manhã à meia-noite, a colaborar connosco nas imensas tarefas que fossem necessárias, desde cozinhar, cozinha, bar, tudo. Por isso, sem dúvida que o espírito da ADA é mesmo este. É o verdadeiro associativismo, por assim dizer. Obviamente que os nossos patrocinadores financeiros são fundamentais, porque ninguém sobrevive de boa vontade, não é? O município é o nosso parceiro principal, como é o parceiro principal de todas as outras instituições, mas depois temos vários outros parceiros que nos acompanham ao longo dos anos, que são os nossos patrocinadores, que não sei se podemos enunciar alguns. Se clínica,
pode, sim.
Ponto de saúde,
sim, há vários, até podemos ser injustos.
Pois, é isso.
Sim, normalmente não dizem, porque podem se esquecer.
Sim,
outro,
são muitos, exatamente.
Sim, mas desde pastelarias, desde supermercados, lojas de retalho de Amarante, empresas de comércio, de vinhos. Há, sim, sem dúvida, muitas
restaurantes,
muitas empresas locais que, tanto para os eventos como também para as próprias equipas, estão disponíveis e ajudam sempre dentro das suas possibilidades.
A nível de sócios, estão bem? Gostavam de ter mais?
É assim, como é óbvio, gostaríamos de ter mais. Os sócios nunca são demais, até porque os sócios também são a rede mais alargada da associação, não é? Claro que nunca há um número satisfatório. Se temos 3 ou 4 mil, queremos ter 5 mil. Se temos 5 mil, o objetivo é chegar aos 7 mil. Tem sido mais fácil porque, de certa forma, as redes sociais e os pagamentos por multibanco e têm ajudado bastante na facilidade de pagamento das cotas. Mas, obviamente, quanto mais, melhor, até porque também são uma das fontes de subsidiárias da nossa instituição, da nossa associação.
Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir então algumas das pessoas que vos vão ajudando, nomeadamente alguns amigos patrocinadores Vamos ouvir então aqueles que desde há muito tempo são amigos da ADA e fundamentais também para o sucesso desta associação. O A Nossa Terra foi tentar perceber o que os motiva a estar ao lado da ADA durante estes anos e, com as justificações, vieram rasgados elogios.
A ADA foi sobre uma coletividade que a gente ouviu sempre bem falar. E eu nunca disse que não à minha filha, ela disse que queria para a ADA, ela foi, eu ajudei, patrocinei e senti-me bem quando ela andou lá. O desporto faz bem a toda a gente, acho que toda a gente deve praticar e ela sentiu-se muito bem e eu hoje tenho muitos amigos que fez lá. Sei que ela recorda aquilo com grande amor por aquilo e pronto, passou, gostou. E eu só não ajudo mais neste momento porque não posso, que sou presidente do Amarante. E tenho que ajudar o Amarante. Mas sempre que me é solicitado, tento ajudar sempre. Se quiser, há uma menina a tomar conta da presidência e desde já dou-lhe os meus parabéns e que tenha muito sucesso.
Eu acho que a ADA é uma instituição realmente importante, uma associação, porque já desde esse tempo que me lembro o que tenho vindo a fazer pelo desporto em si. Acho que temos vindo a ter muitos jovens atletas ligados à IADA. Eu lembro-me no meu tempo de escola, na minha turma tinha colegas no handball, por curiosidade, e eu falo sempre do handball porque houve alturas da minha vida que eu associava a IADA só ao handball. Não sei se houve alguma fase em que eles só tiveram mesmo handball ou não, mas sempre tive muito handball ligado à IADA. Mas acho mesmo que é uma associação que traz ótimas condições para as crianças do nosso concelho praticarem desporto e terem a formação de equipa, de amizade que se cria no desporto. Se eu já tinha essa ideia nessa minha altura de escola, ou seja, mais jovem, como diz, tive a certeza disso quando agora, na fase adulta e nesta fase como amiga da IADA, percebemos que realmente é isso que acontece. Ou seja, há pessoas que estão lá há uma vida e temos pessoas com muita idade já até e que continuam a dar corpo e alma à IADA, mas que acho que o que os move é mesmo a amizade e esse espírito de equipa. E quando digo equipa, não estamos só a falar da equipa desportiva, ou seja, ali é uma equipa de vida, vê-se que vivem para a IADA, ou seja, são os verdinhos, não é? Vivem como verdinhos, ou seja, há ali uma família que passa além do desporto e da parte das provas e tudo mais, ou seja, há ali um espírito muito bonito. Não sei se existe neste momento ideias ou não para os ajudar, mas já é mais que merecido há muito tempo, ou seja, a escada faz um trabalho pela nossa comunidade muito importante, já há muitos anos, e é mais do que merecido terem uma sede e terem condições para fazer ainda melhor o trabalho que já fazem, sem condições, porque até o pavilhão que acabava por ser, digamos, o poiso deles, com tudo isto da pandemia, assim, até isso lhes foi... Não é retirado, mas, ou seja, as poucas condições que tinham estão cada vez piores. Por isso, acho que merecem toda a ajuda do município e das instituições que possam ajudar nessa fase. Quanto às pessoas, são pessoas, sem dúvida, que vivem para a IADA. E é essa a ideia que eu tenho. Eu, quando comecei a trabalhar com a IADA, era o António Mendes o presidente, ainda trabalhei com ele na altura, agora é a Ana, que na altura já trabalhava certamente como trabalha agora como presidente, mas eu acho que ali nunca se distingue muito bem quem tem a responsabilidade real ou não, porque todos eles vestem a camisola com muito orgulho e com muita dedicação, e isso vê-se em todas as provas que eles organizam. Ou seja, eu cheguei a estar em provas que pessoas que correm provas de todo o país elogiavam toda a organização e todo o percurso. Isto falo dos treinos e das caminhadas, tudo isso, ou seja, a organização que eles põem nas provas é inacreditável, é mesmo bonito de se ver.
Quando abrimos a empresa, né, e a marca, havia dois ou três clubes nos quais a IADA está incluído, que são os mais representativos da nossa região, pelos melhores motivos, obviamente, e logo de início nós procuramos esta ligação com a ADA, procuramos junto da Presidente, que nos encaminhou para a pessoa que trabalha mais diretamente connosco, que é o Ricardo, e pronto, é muito importante, é uma das nossas marcas de referência, deixa-nos bastante orgulhosos o facto de equiparmos a IADA. E se depender de nós, obviamente nunca o iremos deixar de fazer. Para nós, a par de outros dois ou três clubes que nós temos, é sem dúvida nesta região um clube muito representativo, com atletas olímpicos, até há muita gente que nem é conhecedora disso, e mais do que aqui a venda o lucro que a gente possa ter com equiparmos a IADA, para nós é os atletas da IADA trazerem a nossa marca no peito, para nós é um motivo de orgulho. O Ricardo é uma pessoa excelente, que tem uma dedicação ao clube, aos miúdos, para uma coisa por demais. Aquilo é amor à causa. E depois, como pessoa, é uma pessoa excelente, nem vale a pena estar aqui com muitos mais adjetivos. A Ana, tive a oportunidade de ter duas ou três reuniões com a Ana, ver-se que é uma pessoa super capaz, super inteligente, completamente capaz de dar à IADA, ao clube, realmente aquilo que o clube necessita, uma pessoa muito dinâmica.
A IADA era uma associação que, no fundo, facilmente à boca fina entre as pessoas, tudo que fosse desporto ou tudo que fosse um evento desportivo, era a IADA, para onde as pessoas iriam canalizar-se e praticar desporto.
Trouxe benesses para a sua filha aquilo
trouxe,
que
sim, senhor. Trouxe-lhe disciplina, competitividade, foco, trouxe-lhe pelo menos objetivos de espírito grupo, de sacrifício, de se levantar muitas vezes de manhã para ir jogar fora e no autocarro. Portanto, claro que só teve efeitos positivos, que era esse o objetivo que eu tinha. A IADA representa desporto, desporto é a juventude, é dinamismo, é o futuro, liberta e foca os miúdos em objetivos que não aqueles que toda a gente sabe.
Deve existir imensos espaços aí que deviam ser disponibilizados para ter uma sede social, acho que é mais do que justo.
Para além de sermos uma associação que oferece à cidade de Amarante práticas e atividades diferenciadas, ou seja, que nem todas, que conseguimos oferecer uma prática que não é muito comum, ou seja, o futebol, nós temos atletismo, canoagem, trail, handball, voleibol, futsal, ou seja, oferecemos uma grande variedade de possibilidades de praticar atividade física e desporto, não é? De competir. É isso que me motiva e depois a IADA faz parte da minha formação como pessoa.
Depois de ouvirmos estas opiniões muito positivas sobre a IADA, continuamos então aqui em estúdio com os nossos dois convidados. Vou perguntar ao António, depois de termos ouvido estes elogios, acha que as pessoas de Amarante estão satisfeitas, na generalidade, obviamente, com o vosso percurso, com as vossas atividades, com o que vocês têm feito?
Eu acho que, em geral, a opinião pública de Amarante é positiva relativamente à IADA. O que eu acho é que, por vezes, a opinião pública não tem uma noção da realidade da IADA como um todo. Porque, muitas vezes, as pessoas conhecem a IADA numa vertente, naquilo que fazem numa modalidade, ou porque têm um familiar lá, ou porque conhecem alguém que pratica naquela modalidade, ou que é diretor naquela modalidade, e muitas vezes conhece só a IADA numa vertente, num dos seus desportos. E, muitas vezes, não conseguem perceber a abrangência que a IADA tem, porque uma das grandes mais-valias, e que também pode ser uma das limitações da IADA, é a sua ecletividade. Ou seja, nós conseguimos apresentar um bom nível e oferecer resposta desportiva em várias modalidades, mas claro que, se calhar, porque temos tanta diversidade, não nos conseguimos focar de uma forma muito, muito intensa em cada uma delas. Mas eu acho que, acima de tudo, isso é positivo, porque a diversidade e a oferta múltipla é sempre preferível do que estar a focar tudo e restringir a opção. E nesse aspecto, acho que a sociedade amarantina vai reconhecendo, alguns dos anos também tem dado cada vez mais valor àquilo que a IADA faz, e esperemos também que esse reconhecimento continue a ser a ser crescente e que também se traduza em parte em algum apoio, tanto como o facto das pessoas se associarem, tornarem sócios ou apoiarem as atividades ou marcarem presença quando nós fazemos os nossos eventos, porque isso também acaba por ter um retorno para a cidade, porque quando as pessoas apoiam a ADA, estão a apoiar uma instituição que trabalha em prol da cidade, tal como já foi referido aqui. Nós não estamos a trabalhar com uma vertente lucrativa ou com uma vertente comercial. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós angariamos é para devolver, ou devolvemos na forma de desporto, na formação dos mais jovens, ou devolvemos na forma de eventos, ou até devolvemos na forma de projetos que muitas vezes nós dinamizamos e que fazem com que mais tarde as pessoas venham ao Amarante, ou porque venham percorrer os trilhos, ou porque venham fazer uma caminhada num percurso que foi marcado por nós, ou porque venham porque conhecem o Rio de Amarante como um local para a prática de esportes náuticos, ou porque venham porque sabem que a Serra de Amarante, as Serras de Amarante, onde nós fazemos atividades, têm potencialidade para lhes oferecer uma resposta diversificada. Por isso é que eu digo que o reconhecimento da IADA é um reconhecimento com retorno. O apoio da IADA tem sempre retorno para a sociedade amarantina e não um retorno só para a associação.
Muito bem, estamos a entrar na reta final do programa. Vou perguntar à Ana, ela que é a presidente da associação, para, depois de tudo o que falamos, neste momento, quais são as vossas necessidades? O que é que faz falta?
É assim, a nossa necessidade maior sempre foi e neste momento ainda é o nosso espaço, a nossa sede. Uma sede onde possamos ali criar, de facto, algumas estruturas fundamentais para já, para haver uma casa identificativa, não é? E a partir daí que permita o alargar também do âmbito da nossa intervenção. Pronto, e essa é a nossa necessidade mais urgente, que já é urgente há 45 anos, por isso, embora tenhamos tido algumas soluções temporárias, precisamos de facto de uma solução definitiva, algo que eu espero que esteja para acontecer brevemente. Sim, uma associação como a nossa, com a nossa dimensão, não ter um espaço físico que possa acolher sócios, atletas, dirigentes, pronto, de certa forma o agregar, não é possível essa agregação de pessoas, porque falta-nos a nossa casa, por assim dizer. E essa, de facto, é a nossa necessidade mais premente. Mas como todas as associações, precisamos sempre de muita coisa. Para além da nossa associação, precisamos de transportes, precisamos de mais donativos. Há muitas coisas que precisamos para termos o cenário perfeito, que nós sabemos que é difícil. Mas sem dúvida que a nossa casa é a necessidade mais urgente.
E a nível de projetos, portanto, ter uma sede social digna, ok, seria assim um grande projeto, mas a nível de projetos, assim mais a curto prazo, falou há pouco de ao fim e ao cabo daquela associação com as escolas, não é?
Sim.
De levar a conhecer.
Sim.
Que outras coisas têm projetadas?
Assim, relacionado com o projeto das escolas e em associação com o município, combatendo também ou procurando combater o sedentarismo e a obesidade infantil. O objetivo deste projeto é, de facto, criarmos aqui dinâmicas desportivas entre a escola e o clube e a escola, levando as nossas modalidades à escola, de forma que os alunos, não é, tenham contacto com as diferentes modalidades, percebam que há todo um mundo desportivo que podem escolher, não é, com várias escolhas, e a partir daí começarem a sua formação desportiva e contribuirmos também assim para a saúde pública e nomeadamente para a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens. Projetos também na gaveta. Falta-nos aqui uma secção ligada ao desporto adaptado, que é uma modalidade que nós também já há um tempo para cá que gostaríamos de implementar, mas para já pronto, ainda estamos a analisar as questões relacionadas com essas modalidades, que modalidades, porque de facto acho que a nossa associação, como todas as associações, devem ser inclusivas e faz todo sentido termos também uma vertente desportiva para atletas com necessidades especiais. Como somos todos voluntários, e é nas nossas horas vagas que nos dedicamos à Associação Desportiva de Amarante, e tem sido sempre, é uma associação tão grande que tem sido sempre tanta coisa, ainda não conseguimos seriamente debruçar-nos sobre este assunto, mas está em cima da mesa e seria também um dos grandes projetos que gostaríamos que acontecessem na nossa cidade.
E que balanço é que faz deste ano, pouco mais de um ano, como presidente?
Obviamente que o balanço é positivo. Eu acho que sim, até porque, como eu disse no início, nós mantemos os objetivos definidos, não é? Mantemos a equipa de trabalho, mantemos o mesmo rumo, que nós consideramos que é o rumo certo, e sinceramente considero que o balanço é extremamente positivo. Já temos atletas a retomar as nossas modalidades, temos mais atletas a ingressar, a associação tem vindo em crescendo, a ser reconhecida, cada vez mais reconhecida, por isso, para mim, o balanço é positivo.
Vai continuar no cargo por mais algum tempo, obviamente. Que mensagem é que gostava de deixar? E começa, vou terminar, até porque estamos a terminar, vou passar a palavra ao colega. Que mensagem é que gostava de deixar, enfim, a esta família que, ao fim e ao cabo, de uma forma ou de outra, está envolvida na ADA?
A minha mensagem, e até sou repetitivo, porque quando me pedem para fazer esse tipo de consideração, eu acho que ando sempre à volta mesmo, porque é um sentimento genuíno aquilo que eu tento expressar, que é o reconhecimento e de agradecimento a todas aquelas pessoas que dão algo de si em prol da Associação Desportiva de Amarante. Mesmo aquela pessoa que deu apenas um minuto do seu tempo, já é algo que eu tenho que agradecer e que merece que seja referido. Mas sem dúvida que reconhecer quem trabalha, quem nos apoia, quem está sempre disponível, quem tem sempre uma porta aberta, sempre que a associação necessita, é fundamental. É algo que nós fazemos com muito agrado e que sabemos também que é algo que as pessoas valorizam e é algo que também as faz sentir dentro do espírito da nossa associação.
Para terminar, Ana, o que é que gostava de deixar para quem nos está a ouvir, obviamente, nesta manhã de domingo?
Eu gostaria de relembrar que a Associação Desportiva de Amarante existe porque é um conjunto, ou é o resultado de um conjunto de muitas pessoas ao longo destes 45 anos, desde os sócios fundadores até atletas, dirigentes, seccionistas, treinadores. É um mundo que vai muito para além dos representantes atuais ou dos corpos ou dos órgãos sociais atuais. Como qualquer outra associação, trabalhamos em prol da comunidade, e o reconhecimento da comunidade, sem dúvida, que é fundamental. E pode ser feito de várias formas, né? Ou como atletas, ou como treinadores, ou como sócios, neste sentimento de partilha, né? A IADA partilha algo com a comunidade e a comunidade partilha algo com a Associação Desportiva de Amarante, porque só assim é que faz sentido, até porque IADA somos todos e todos somos IADA.
Muito bem, e é com estas palavras que terminamos então a nossa terra de hoje. Hoje que andamos a viajar por terras de Amarante e pelo desporto. Aos nossos convidados desejo as maiores felicidades. Tudo bom?
Obrigada.
Obrigada pela presença. A nossa terra termina hoje, mas está de volta na próxima semana, no próximo domingo, com mais um tema e mais um destaque do que de melhor existe e se faz aqui na região do Tâmega e Sousa. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Tenha uma boa semana.